Bom, o título dessa mensagem é A Origem das Contendas. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Tiago 4, do 1 ao 12. Eu lerei na NVI. A palavra do Senhor diz bem assim: De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quanto a você que julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Bom, continuamos hoje com a série de exposições bíblicas baseada no livro de Tiago, chamada Fé em Prática. Hoje falaremos um pouco sobre a origem de todas as contendas. E assunto pesado esse, né? Texto indigesto esse que acabamos de ler. Você já parou para pensar e refletir sobre isso? De onde surgem todas as guerras, todos os conflitos, todas as questões animosas da nossa sociedade? De onde surgem essas brigas? Atualmente vivemos em um mundo totalmente hostil, principalmente para o Evangelho. Basta você observar a abertura das Olimpíadas na última sexta-feira. Nós vivemos um mundo totalmente hostil ao Evangelho, mas, acima de tudo, hostil para com as outras pessoas. Vivemos em um mundo cheio de guerras. Quem se lembra ainda da guerra da Ucrânia contra a Rússia? Ainda continua acontecendo 2 anos depois. A guerra entre Israel e a Palestina, a mesma coisa. Ou Hamas, né? Melhor dizendo. Continua existindo. Então, nós vivemos em um mundo conturbado, cheio de conflitos. Além desses conflitos bélicos, existem um outro tipo de conflito que nós enfrentamos, que é uma guerra de narrativa. A sociedade que nós vivemos, o tempo todo, insiste em guerrear narrativas. Sim, cada vez mais nós vemos pessoas tentando ganhar com a força do pensamento, querendo impor aquilo que ele pensa ou aquilo que ele sente sobre a opinião do outro. Então, nós vivemos em uma sociedade que vive tentando oprimir o próximo. Basta observar as últimas eleições. Quão maléfico foi no Brasil. A gente teve uma polarização no nosso país. Pessoas se degladiando por pensamentos ideológicos. Pessoas que se deixaram de conversar por conta de pensamentos diferentes. Parece que esse período pós-pandemia que nós vivemos fez muitos perderem a capacidade de se comunicar e relacionar com o outro. Sim, muitos perderam a capacidade de se relacionar e se comunicar com o outro. Basta observar o que aconteceu com Donald Trump algumas semanas atrás, lá nos Estados Unidos, o atentado que ele sofreu. E aqui eu não estou pedindo para você gostar dele, mas ele sofreu um atentado por conta de pensamento ideológico. Onde nós estamos chegando como sociedade? Que pessoas tentam matar o outro porque ele pensa diferente. Eu repito, eu não estou pedindo para você concordar com uma posição ideológica de um ou de outro, mas esse fato, essas guerras, principalmente de narrativas, têm distorcido a sociedade que nós vivemos. Portanto, de onde surgem todos esses conflitos? De onde surge toda essa guerra? O capítulo 4 de Tiago traz uma resposta para essa pergunta, principalmente naquilo que se tange no campo da fé. Portanto, eu quero convidá-los a refletirmos em 4 pontos sobre o texto bíblico que nós lemos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite está ligado aos versículos 1, 11 e 12, que fala de onde surgem a guerra, de onde surgem as guerras com o próximo. O primeiro ponto vai diretamente naquele ponto que o ser humano perdeu a capacidade de amar o outro. Observem que o versículo 1 diz bem assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 11: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Quanto a você que julga a lei e não está cumprindo, mas agindo como juiz, há apenas um legislador e juiz, que é aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Tiago, nesse trecho, aborda um assunto que é bem frequente nessa carta. Algumas semanas, pelo menos na 2 semanas atrás, nós conversamos um pouco sobre o efeito que a língua faz, o efeito que a língua estraga o ser humano. E hoje Tiago continua, o texto vai e volta. Pelo menos, se eu não me engano, é a terceira mensagem que nós estamos falando um pouco da língua, quanto que ela é maléfica. E se nós estamos falando 3 mensagens, um pouco sobre da língua, Deus quer falar muito conosco. Deus quer nos desafiar a mudar as nossas atitudes, a nossa mentalidade, porque nada é em vão. Se Deus nos desafiou a falar sobre esse assunto, nós vamos insistir, porque algo precisa ser transformado dentro de nós. Então, Tiago, ele aborda nesse capítulo 4 algo que divide o coração da igreja, algo que divide o corpo de Cristo, que é a inimizade, aquilo que é a inveja. A inveja mata o corpo de Cristo. Meu irmão, se você sente inveja pelo próximo, você não está atacando o próximo, você está atacando o próprio Cristo. Por isso que ele começa dizendo que de onde iniciam as guerras. As guerras surgem daquilo que impacta o nosso coração. Dependendo da versão que você está utilizando hoje, fala de onde surgem as contendas. Tiago denuncia uma guerra interna dentro da igreja. E você deve estar pensando, mas dentro da igreja tem conflito? Crente peca, crente mente, crente fala mal, crente difama o outro? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E esse texto vem para exortar exatamente esse ponto. Não adianta a gente colocar uma roupa de santidade e se achar em cima do bem e do mal. O texto bíblico expõe que todos sofrem um pouco sobre isso. Então, Tiago fala, denuncia essa guerra que estava acontecendo internamente dentro do corpo de Cristo. Irmãos falando maus uns dos outros. Irmãos julgando. Irmãos difamando por conta de posições e opiniões contrárias. Não existe nada mais letal para a igreja do que a língua mal utilizada. Sim, nada é mais letal para a igreja do que uma língua mal utilizada. Observe em Tiago 3, dos versículos 6 a 8, diz: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago compara a língua mal utilizada a algo satânico, a algo demoníaco. É isso que fala o capítulo 3 de Tiago. E Tiago retorna esse mesmo assunto no capítulo 4. A língua mal utilizada, ela tem o poder demoníaco na vida do outro. A partir de uma palavra mal utilizada, você pode acabar e destruir com a vida de alguém. Você pode afastar a pessoa da comunidade cristã por conta da língua mal utilizada. Os mais velhos de caminhada cristã sabem o que é isso. Quantos aqui já não sofreram ou chegaram destruídos por conta de mentiras, por conta de fofocas, algo que ouviu distorcido de outras pessoas? A língua mal utilizada, ela tem um poder demoníaco. E é exatamente isso que Tiago alerta, principalmente quando ele fala nos versículos 1, 11 e 12. A gente não pode se conformar em ver o irmão sofrendo por conta de uma calúnia e ficar de braços cruzados. A partir do momento que nós nos omitimos frente a uma mentira, nós estamos sendo compassivos a isso tudo. Nós estamos abraçando essa mentira, esse algo que não provém de Deus, mas provém daquele que é o pai da mentira. Nós não podemos chegar agora na igreja, ficar cantando: eu me rendo, Senhor, aos teus pés, é tudo o que eu preciso, e você sair daqui falando mal do seu irmão. Falando: nossa, tá vendo, fulano de tal, cantou assim, desafinou assim, o irmão ali, você viu o caso que aconteceu? Meu, isso daí é satânico. Deus não se agrada disso. Você vem aqui para louvar e engrandecer a Deus. O problema é que muitas vezes nós chegamos, queremos adorar, glorificar, louvar o nome de Deus, e posteriormente adoramos e prestamos culto ao diabo quando falamos mal de outras pessoas. E esse capítulo, ele é pesado. Antes de eu passar isso para vocês, isso me destruiu também. Quando eu falo vocês, eu estou me colocando junto, inserido, porque todos pecam e todos sofrem com a ação do pecado de outras pessoas. Então Tiago, ele faz esse alerta que ele é urgente para a igreja: não se deixe contaminar por conta da língua, da inveja ou de outras questões. Voltem seus olhos para Deus. É isso que mata o corpo de Cristo. Quantas igrejas que vocês conhecem que foram feitas por conta de divisões, não de plantações de igreja? É lindo ver a Tati contando testemunho que ela foi lá para a África pregar o evangelho, mas uma das grandes realidades da igreja hoje em dia é que igrejas divididas geram outras igrejas. Seria lindo você observar pessoas indo pregar o evangelho, porém, infelizmente, essa não é a realidade de muitas igrejas no Brasil. Então, Tiago, no capítulo 3 e 4, ele faz essa ponte, ele condena esse âmbito diabólico e satânico que gera contendas no meio do seio da comunidade cristã. Quantas famílias que vocês conhecem que não foram destruídas por conta de uma mentira? Dentro desse período que eu caminho, pelo menos mais de 30 anos dentro da igreja, eu já conheci pessoas que foram destruídas, pessoas que foram resgatadas, mas muitas sofreram abusos em diversas comunidades de fé. Não é nosso papel, como servos de Jesus de Nazaré, gerarmos guerra, criarmos conflitos com outras pessoas, criarmos contendas por conta de inveja. O texto bíblico expõe exatamente isso. Quem que é você para julgar o seu próximo? Quem é você para condenar e falar mal do outro? A condição de você falar mal e contar mentiras ou julgar o outro só revela o quanto você está distante daquele que é eterno, daquele que fez todas as coisas. Observem o que 1 João 4 e 8 diz sobre essas pessoas. 1 João fala bem isso. Quem não ama, não conhece a Deus. Sim, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho, como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Quem não ama, não conhece a Deus. Portanto, se você sofre com essa doença, que muitas vezes atinge o outro, você precisa voltar seu coração e seus olhos a Deus. Tiago, ele aponta exatamente que o problema que nós guerreamos e que nós lutamos contra, ele é mais profundo somente do que um falar mal. Ele é mais profundo do que somente uma mentira. É um problema que ele parte de dentro de nós. Sim, e aqui eu quero aprofundar no segundo ponto dessa noite. As guerras surgem por conta de uma guerra interna nossa. Os conflitos somente existem porque existe algo mal resolvido dentro de nós. Observem o que Tiago fala na parte B do versículo 1. Não vem das paixões, que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Tiago aponta que a origem de todas as contendas, a origem de todos os conflitos, parte do coração humano que ele é dividido. Toda guerra, toda intriga, parte de um coração que tem dois senhores. Duas semanas atrás, o Samir trabalhou bastante sobre uma palavrinha de uma pessoa que tem um coração dobre. E aqui é a mesma terminologia. Alguém que tem uma mentalidade dividida, dois senhores. Duas paixões. O ser humano, desde que o pecado existe, tem a tendência de culpar o próximo. Basta você observar Gênesis 3. Observem o que Adão faz com Eva, quando Deus confronta ele. Adão, onde você está? Por que você fez isso? Foi a mulher que tu me deste. Adão culpa, primeiramente a mulher, mas culpa acima de tudo a Deus. Deus foi culpado para Adão. O ser humano vive para dar desculpas. O ser humano luta para não reconhecer a sua falha. O ser humano sempre fugiu de reconhecer a sua falha. Isso é parte de um pecado que todos enfrentam. Sim, é um pecado que todos enfrentam, que é o orgulho. Inclusive eu mesmo. Eu sofro com isso. Observem que o teólogo John Piper diz: todos lidam com orgulho, mas nem todos sabem disso, porque o orgulho assume formas sutis. Mas todos temos orgulhos. Vou repetir novamente. Todos lidam com orgulho, mas nem todos sabem. Porque o orgulho assume formas sutis, mas todos temos orgulho em nós. O orgulho infecta a nossa visão, fazendo-nos ver o outro com uma lente distorcida. O orgulho faz nós enxergarmos algo que é feio, algo que é detestável em nós, com uma lente bonita. Muitas vezes a gente dá até um nome para aquele pecado que a gente gosta. Ah, não, eu sou assim. Eu sou grosso com o outro porque eu sempre fui assim e eu não vou mudar disso. Aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso aí é orgulho. Se você sofre desse mal, reveja suas atitudes. O orgulho, ele parte de muitas vezes que, mesmo que nós não consigamos enxergá-lo dentro de nós, ele existe. E nós precisamos tratar, nós precisamos dar um nome a isso, a fim de extirpá-lo ele do nosso coração. Senão ele nos levará à morte. Você vai falar, ah, mas como assim? Sim, o orgulho nos leva à morte. Começa com uma coisa pequenininha. Começa com uma coisa do tamanho de um grão de mostarda. Vai ganhando corpo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você viu, já inundou seu coração inteiro. E não tem mais espaço para nada, somente para o rancor, para a mágoa, para a angústia, para a dor. E o espaço que deveria ser dado para Deus foi jogado fora. O teólogo Jonathan Edwards, escorrendo sobre esse assunto, ele aponta diversos pontos sobre o orgulho dentro do coração humano. E é difícil a gente detectar que é orgulhoso. Eu mesmo tenho essa dificuldade muitas vezes. Para quem me conhece, sabe que pelo menos eu faço um bom tempo terapia. E uma das vezes, passando com a psicóloga, ela fez um teste para ver a minha personalidade. Isso daí, alguns anos atrás, ela fez e ela falou assim, ah, terminou aqui o exame e deu que você é um pouco arrogante. É. Cara, e muitas vezes eu tenho que pagar o psicólogo para ouvir que eu sou arrogante. Que dificuldade você ouvir isso. Mas é o quê? A falta de se observar, a falta de se olhar no espelho. Eu não precisava pagar para uma pessoa falar isso, eu precisava estar lendo a Bíblia. Mas como é difícil eu observar os meus pecados. Muitas vezes a gente precisa de alguém que nos aponte, alguém que fala, oh, fulano, vem caminhar junto, você precisa de ajuda. Mas como é difícil isso. Então eu quero elencar 4 pontos bem breves, porque senão a gente vai até amanhã falando sobre isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que é a detecção de falhas. Alguém que é super orgulhoso ama colocar defeito em tudo. Sim, quem aqui não conhece aquela pessoa que resmunga da hora que acorda até a hora que vai dormir? E se bobear, se ela for sonâmbula, você vai ouvir ela resmungando até a noite. Tem pessoas que são chatas. Tem algumas pessoas que precisam ouvir isso. Pessoas que são ingratas. Pessoas que se acham superiores à outra. Porque ela pensa que, por conta do formato do que ela pensa a vida, ela é superior ao outro. Por conta da lente que ela utiliza para ler a Bíblia, ela é superior ao outro. Por conta da lente que ela vive, o seu dia a dia, ela pode oprimir e resmungar o tempo todo e ficar encontrando defeito em tudo, menos nela mesma. A segunda questão que o Edwards ali aborda é de um espírito severo. Sim, o Edwards ele fala bem assim, aqueles que têm a doença do orgulho em seu coração falam dos pecados do outro com desprezo. Você nunca ouviu aquilo ali? Ou alguém chegar para você, oh, você viu fulano de tal? Fulano de tal adulterou. Você viu? Misericórdia. A pessoa se coloca numa posição superior à outra, querendo apontar o pecado do outro. E não está observando a própria língua que está maledizendo e difamando o seu irmão. Isso daí é orgulho, meu irmão. Se você gasta tempo para se comparar ao outro por conta do pecado, ou você se achar superior por conta do pecado do outro, você é mais pecador ainda. O terceiro ponto que o Edwards trabalha é que sobre a superficialidade, que é um ponto que eu não preciso nem explicar muito, mas é sobre aquelas pessoas que vivem a vida de uma forma superficial, querendo agradar os outros. só para mostrar, nossa, como que você é boa. Ó, tá vendo fulano de tal? Olha como eu sou bom. Eu sou tão humilde, eu fiz isso porque eu sou bom. Eu sou bom e eu preciso disso. E o quarto e último ponto, que esse daqui eu ouvi outro dia no trabalho, é o desespero por atenção. Quantas pessoas que são desesperadas por atenção. O orgulho faz exatamente isso em nós. Faz a gente querer colocar uma melancia no pescoço e sair gritando para todo mundo. Esse desespero por atenção tenta roubar o lugar de adoração que deveria ser somente para Deus. O cristão deveria evidenciar a Deus e não querer evidenciar a ele mesmo. Outro dia no trabalho, conversando com uma colega, ela falou, meu, mas eu sou assim, eu sou do signo de leão. É, o signo dita a forma da pessoa. Meu irmão, isso daí é pecado. Se você é grosseiro com o outro e você justifica até no horóscopo, meu irmão, você precisa rever as suas atitudes. Se você é crente e está buscando um horóscopo, está complicado. Porém, quantos conflitos surgem por conta disto? Como eu falei inicialmente, eu poderia enumerar diversos outros pontos para vocês nessa noite. Porém, nós ficaríamos aqui até amanhã. A maior dificuldade disso tudo se dá porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. Exatamente. O coração humano é uma fábrica de construir ídolos. O ser humano gosta de criar questões perfeitas, questões intocáveis e colocar no lugar que deveria ser somente de Deus. O homem insiste o tempo todo em fazer novos ídolos. O ser humano, ele flerta o tempo todo. Daí você fala, ah, mas como assim, Felipe, fazer ídolo? É aquela estátua de barro ou de gesso? Não, meu irmão. Muitas vezes nós criamos aquela situação perfeita e chamamos de Deus. Criamos um rótulo, criamos um trabalho perfeito e ninguém pode tocar. Nós muitas vezes criamos aquela questão, eu não posso errar. Como assim você falou que eu sou errado? Como assim você está falando que eu tenho um problema? Meu irmão, esse padrão de perfeição só Deus tem. E muitas vezes, se você fica se cobrando o tempo todo, ou achando ruim do outro, você tem um Deus aí escondido, um Deus falso escondido dentro do seu coração. Portanto, os conflitos e as guerras surgem por conta dessa sede egoísta e orgulhosa que parte do coração humano que se tenta se achar o tempo todo autossuficiente. E Deus não se agrada disso. Por isso que o versículo 3 afirma que as orações daqueles que pedem não são atendidas, porque eles pedem para se agradar. O próprio Jesus orienta, falando que para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, o demais será acrescentado. E a partir do momento que eu busco eu não estou buscando o reino, eu estou buscando somente o meu reino e a minha vontade que seja feita. O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite é que todas guerras, todas, elas surgem porque nós nos rebelamos contra o próprio Deus. Ela surge por conta do nosso pecado, ela surge porque nós não amamos o outro, mas acima de tudo, porque nós não submetemos a Deus. Isso só evidencia que Deus não é Senhor das nossas vidas. E observem o versículo 4 a 6, que Tiago fala. Tiago, ele inicia bem assim. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago compara os orgulhosos, sim, aquelas pessoas que causam intriga dentro do corpo de Cristo. Ele compara essas pessoas a alguém adúltero. E é complicado isso. Tiago chama esses que causam intrigas dentro do corpo de Cristo como adúlteros, ou dependendo da versão que você está aberta, Tiago chama de gente infiel. Porém, é a mesma coisa. Essa infidelidade que está sendo utilizada aqui no grego está falando de uma infidelidade conjugal. De uma infidelidade de um noivo para com uma noiva, ou vice-versa. E é pesado ouvir isso. É pesado pensar nisso. Porém, só pode existir um único e suficiente Senhor nas nossas vidas. E nada mais. Qualquer outro Senhor que nós colocamos no centro da nossa vida nos faz adulterarmos contra Deus. Seja seu pecado, seja esse ídolo que você tem guardado no seu coração, porém, qualquer paixão que nós colocamos acima de Cristo Jesus nos faz adúlteros contra Deus. E a Bíblia faz uma comparação bem pesada, chamando de Deus de noivo e a igreja de noiva. E Deus é um noivo ciumento. E quando se trata da sua noiva, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, Ele não permite que ela flerte com nenhuma outra coisa qualquer dentro desse relacionamento. Dentro de um relacionamento com Deus não há espaço para adultério. Dentro do relacionamento com Deus não existe espaço para uma infidelidade com Ele. Nós precisamos investir tempo nesse relacionamento com Deus. Interessante porque muitas vezes nós gastamos, investimos tempo no nosso relacionamento com o outro. Eu lembro que eu enrolei a Viviane para casar quase 5 anos, né? E a gente investiu um bom tempo. Semana passada nós fizemos 14 anos juntos e você investe um grande tempo. O problema é que muitas vezes nós investimos tempo mal feito com outras coisas. Nós damos desculpa para tudo na nossa vida. Nós gastamos 10, 20 horas frente ao TikTok, o Twitter ou qualquer outra coisa, assistindo TV Fama ou qualquer outra coisa. Porém, não conseguimos abrir a Bíblia para nos aprofundar com Deus. Eu sempre brinco com os jovens e os adolescentes aqui da igreja sobre aquela musiquinha antiga que a gente canta lá embaixo. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Isso daí precisa ser uma verdade intrínseca na nossa vida. Se você quer crescer num relacionamento profundo com Deus, você precisa ler a Bíblia e fazer oração. E uma oração não pedindo por você, mas pedindo pelas questões do reino. Deus, Ele atende suas petições, Ele cura, Ele faz milagre, Ele faz. Mas existe algo mais importante do que você, que é o próprio reino de Deus. E como você sabe disso? É se aprofundando, tendo um relacionamento de amizade com Deus. João 15, 14 diz bem assim: vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu ordeno. Cristo fala isso para os seus discípulos. Você é amigo de Deus a partir do momento que você segue aquilo que Ele ordena. Caso contrário, você está vivendo uma amizade falsa. O HCC tem um hino que eu gosto bastante, que é o hino 165. Ele nos ajuda um pouco a refletir sobre essa amizade que a Bíblia nos aponta e que nós precisamos investir. O hino 165 do HCC diz bem assim: em Jesus amigo temos, mais chegado do que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentações, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo e tão grande compaixão? Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. O hino diz bem assim na parte final: e se nós nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Em Jesus, amigos, temos mais chegados do que um irmão. E Ele pede que nós levemos tudo a Deus em oração. E como nós aprendemos isso? Tendo um relacionamento íntimo de oração com Deus. Um relacionamento de amizade. Caso contrário, nós vivemos adulterando o tempo todo contra o próprio Senhor. Precisamos investir nesse relacionamento íntimo de amizade com Deus. Precisamos voltar os nossos olhos. Precisamos resgatar essas verdades que o cantor cristão nos ensina. Esses hinos mais antigos têm esse caráter pedagógico. E muitas vezes a gente se perde. Eu gosto muito do Nilson, quando o Nilson fala, meu, eu gosto de música velha, música antiga. Porque essa música antiga, ela tem esse caráter pedagógico. E cada dia que passa, nós temos perdendo essas músicas. Hoje eu fico feliz de ver os meninos cantando música antiga com uma roupagem nova. Porque a música não fica antiga, mas o crente que muda. E todos precisam lembrar da mensagem da cruz que foi cantada aqui hoje. Quantas brigas que surgem no nosso meio. Quantas discussões. Quantas discussões surgem porque nós não levamos as nossas petições a Deus em oração. Quantas famílias são destruídas porque você não apresentou a sua vida em oração. Quantos conflitos poderiam ser evitados se nós apresentássemos tudo a Deus em oração. O orgulho muitas vezes nos distancia de colocar isso diante do trono de Deus. E nós precisamos colocar o nosso orgulho de lado e pedir para que Deus seja o centro. Precisamos fazer como nós cantamos. Senhor, eu me rendo aos seus pés, é tudo que eu preciso. Precisamos fazer como a Tati comentou no início, com as crianças. Jesus, eu só preciso do Senhor e nada mais. Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. O quarto e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é que nós precisamos santificar cada vez mais as nossas vidas. Isso se encontra do versículo 7 ao 10 de Tiago 4. O trecho final de Tiago é um convite à santificação. Sim, Tiago convida todos os seus leitores a santificarem as suas vidas diante de Deus. É a partir do momento que nós nos submetemos à vontade e ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, é que o diabo foge. Muitos tendem a culpar e demonizar somente o diabo por tudo de errado que acontece na sua vida. E muitas vezes não reconhecem as suas próprias falhas e omissões. É porque muitas vezes estamos distante de Cristo, que temos pensamentos, ações demoníacas para com outras pessoas. Somos capazes de matar, roubar e tentar destruir a vida dos outros. E depois culpamos Satanás aquilo que está dentro do nosso coração. Precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Precisamos fazer aquilo que Paulo orienta em Efésios. Paulo orienta que nos revistamos da armadura de Cristo contra o inimigo. Quer ver o diabo fugir da sua vida? Se aproxime cada vez mais de Deus. Quando Deus for o centro, quando Deus for tudo na sua vida, não existirá espaço para nada mais, somente Cristo e pronto. Existe um espaço somente para um Deus nas nossas vidas. E esse espaço deve ser de Cristo Jesus. Qualquer outro espaço que seja reservado nas nossas vidas é mentira. Dentro da nossa caminhada, como corpo de Cristo, não existe espaço para dualidades ou encenações. Cristo precisa ser Senhor por inteiro das nossas vidas. Ele não aceita dividir a sua noiva com mais ninguém. 1 Pedro 5, do 7 e 8, diz bem assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Meus irmãos, se aproximem de Deus. Lance fora a sua ansiedade. Que a sua ansiedade não seja uma pedra de tropeço na sua vida. Que esses pensamentos, muitas vezes, até mostraram aqui o bonequinho do Divertidamente, não seja o causa da sua vida. Regularize isso na sua vida. Que a sua ansiedade não faça você trocar as mãos pelos pés ou vice-versa. Aproxime-se cada vez mais de Deus. Não existe um relacionamento com Deus sem quebrantamento. A partir do momento que você se aproxima cada vez mais de Deus, Deus expõe a sua miséria e faz reconhecer quem você é. É isso que Isaías faz quando ele tem um encontro com o Senhor. Ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios e hábitos impuros. Ai de mim. É a partir do momento que eu tenho encontro com esse poderoso, que eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho. Não quando eu sou egoísta. Quando eu sou egoísta, ou quando eu tenho meu orgulho lá em cima, eu não penso nas minhas falhas. Mas eu só quero alimentar cada vez mais o meu eu. Não podemos ter comunhão com Deus e com outro Senhor ao mesmo tempo. Cristo precisa purificar os nossos corações. É por isso que ele, na parte final, lá no versículo 8 a 11, ele diz bem assim: pecadores, limpem as mãos de vocês. Quem tem a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem os risos de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por fim, o texto nos ensina que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos reconhecer quem nós somos diante de Deus. O ser humano tem a tendência de tratar o pecado dele de uma forma compassiva e julgar muito o pecado do próximo. Mas você não pode ser condescendente com seu pecado. Tiago, ele exorta a todos a enfrentarem os seus pecados com serenidade e entregar todos as suas falhas diante de Deus. O Salmo 51, para finalizar, diz bem assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido.